Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho escrito por João, João 13, João capítulo 13, vamos ler apenas um pequeno trecho que está nos versículos 34 e 35. João 13, 34 e 35, onde o João registrou que Jesus disse assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Enquanto eu lia esse texto, pensando no nosso encontro desta noite, eu me lembrei do dia em que ouvi o pastor Osmar Ludovico, nosso amigo, pastor querido, dizer algo que me abençoou e que eu guardei para a minha vida. Ele disse o seguinte: o que você não entende, não importa. O que importa é o que você entende. Você não é responsável pelo que você não entende. Você é responsável pelo que você entende. Então, quando você escuta a palavra, quando você lê a palavra de Deus, não saia depois gastando toda a sua energia em busca de conseguir entender aquilo que você não conseguiu entender na hora. Ou, pelo menos, não vai gastar mais energia tentando entender o que você não entendeu do que a energia que você vai dedicar a pensar o que você vai fazer com o que você entendeu. No dia que ele disse isso, eu percebi que muitas vezes eu corro esse risco de usar aquilo que eu não entendi como uma boa distração daquilo que eu entendi. Eu tentar esquecer rápido aquilo que eu entendi, para eu não precisar fazer nada. E faz sentido isso que ele disse também, porque vamos combinar que a Bíblia tem umas partes muito misteriosas. Partes que a gente não entende, porque a Bíblia fala de mistérios também. E mistério, por definição, é algo que a gente não entende. A gente nem deveria dizer assim: nossa, não consegui entender esse mistério. Porque se você tivesse conseguido entender, não seria um mistério. Tá certo? Mistério é uma coisa que a gente não entende. Mas além de mistério, a Bíblia tem também coisas complicadas, coisas que a gente lê e tem dificuldade de entender. Dificuldade de entender, que a gente precisa pedir ajuda aos universitários. Não é o caso desse texto que a gente leu aqui, né? Esse é bem simples. Por isso que eu escolhi ler hoje. Deixa os complicados pro chefe, pastor Levi, que vem semana que vem, né? Quando você já está com um pouquinho mais de saudade do pastor Ed. Eu gosto de pregar no começo de janeiro, que você ainda não está com muita saudade. Esse texto é simples, ou pelo menos ele diz de maneira muito clara e muito simples algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você. Tão simples que talvez só enquanto eu estou falando isso aqui você já pensou assim, ah, já sei o que ele vai falar sobre esse texto, é muito simples mesmo. Mas, por exemplo, tem uma coisa muito clara e simples aqui. Essas palavras de Jesus são endereçadas aos discípulos de Jesus. Jesus está falando com os seus discípulos. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Jesus não está falando com você essas palavras porque você é uma pessoa que tem os seus pecados perdoados. Jesus não está falando essas palavras com você porque você é uma pessoa que foi alcançada pela salvação. Jesus não está dirigindo essas palavras a você porque você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele está falando com você isso aqui porque você é um discípulo. Como você pode saber se essas palavras são para você? Simples. Se você é uma pessoa que escolheu ser discípulo de Jesus, se você escolheu ter com Jesus uma relação, um vínculo, no qual ele é a referência a respeito de como você deve viver, você é um discípulo. E essas palavras são para você. Isso é um discípulo. Um discípulo é sempre um discípulo de alguém. Se eu disser para você, ah, prazer, meu nome é Cláudio, eu sou um discípulo. É uma informação incompleta, na verdade, isso não diz nada a meu respeito. Discípulo de quem, cara pálida? Se eu não disser de quem eu sou discípulo, a informação é que eu sou discípulo não tem sentido, não tem significado. Então essa palavra é para discípulos de Jesus. Jesus está falando com aqueles que olharam para ele e tomaram uma decisão de viver prestando atenção nele, no que ele diz, no que ele faz, na maneira como ele pensa, nas escolhas que realiza, na maneira como ele se relaciona com as pessoas. Prestar atenção em tudo o que diz respeito a Jesus para fazer a mesma coisa, para viver do mesmo jeito. Discípulo de Jesus é aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que se dedica a viver do jeito como Jesus ensina a viver. Isso é uma coisa que está clara aqui para a gente, não é? Porque ele diz, nisto todos saberão que vocês são meus discípulos. Outra coisa bem clara e bem simples é que Jesus está falando com seus discípulos a respeito do amor, a respeito de amar. Amar uns aos outros. Está claro aqui. E a respeito desse amar uns aos outros, a gente também percebe algumas coisas bem simples e claras aqui. A primeira delas é que se trata de uma ordem, um mandamento. Jesus está dizendo, olha, eu tenho um novo mandamento para vocês. Esses discípulos de Jesus são todos judeus, esses com quem ele está falando lá no dia em que ele proferiu essas palavras. Aqueles discípulos eram todos judeus, comprometidos, em tentar seguir a regra. Tudo que está escrito na lei e nos profetas. E Jesus já havia dito uma vez para eles o seguinte: fica calmo, pessoal, fiquem calmos. Façam o seguinte: amem as pessoas. Se preocupem só em amar as pessoas, porque se vocês amarem as pessoas, vocês estarão cumprindo toda a lei e os profetas. E é isso que ele está repetindo aqui nesse momento. Ele está dizendo: olha, eu vou dar um novo mandamento para guiar vocês. Um mandamento que vale por todos. Mas é um mandamento. É uma ordem. Você quer ser meu discípulo? Você quer viver como eu vivo? Você quer viver como eu ensino? Então, a ordem que eu dou é a seguinte: amem uns aos outros. Está bem simples é isso, né? Mas tem uma outra coisa bem clara aí que eu achei muito bacana, que ele dá uma instrução a respeito de como é isso, como a gente cumpre essa ordem. Porque quantas vezes na vida você recebe uma ordem e fica com uma dúvida assim: pô, mas como será que faz isso? Pô, eu queria que ele tivesse me explicado como que eu devo fazer. Ele me falou o que eu tenho que fazer, mas não me falou como. Como eu queria ter algumas instruções aqui, uma dica. E Jesus dá a instrução, ele diz: da maneira como eu os amei. Amem uns aos outros da maneira como eu amei vocês. E sabe o que, que isso fala comigo? Em primeiro lugar, fala para mim o seguinte: que o amor do qual Jesus está falando é visível. O amor é visível. É algo que se pode ver. Se você não pode ver, não é amor. Não é esse amor do qual Jesus está falando, porque o que Jesus diz é o seguinte: olha, vocês andaram comigo 3 anos, vocês viram como eu amei vocês, vocês viram a maneira como eu demonstrei o meu amor por vocês, a maneira como eu demonstrei que eu amo vocês. Não é nada diferente do que vocês viram andando comigo. Aliás, vocês acabaram de ver o que eu fiz. E você sabe, neste texto que nós lemos, os discípulos estão reunidos com Jesus para cear a Páscoa. Imediatamente antes da prisão e do martírio, da crucificação de Jesus. E assim que eles se encontram, Jesus percebe uma coisa. Jesus está ali com os discípulos, eles estão chegando, e Jesus vai olhando os seus discípulos, e ele percebe uma coisa. Ele percebe que os discípulos estão cansados de uma longa caminhada por um terreno empoeirado. Ele percebe que os discípulos estão com os pés sujos. E diante disso, o que que ele faz? Ele pega uma toalha, enrola na sua cintura, pega uma bacia com água, se agacha diante de cada um dos discípulos, dizendo: olha, deixa eu lavar o seu pé. É interessante que quando Jesus termina de lavar os pés dos discípulos, no versículo 12, se você quiser acompanhar aí, versículo 12 desse mesmo capítulo 13, Jesus volta ao seu lugar, e pergunta aos seus discípulos: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês entendem o que lhes fiz? Mas nenhum dos discípulos perguntou para ele: por que você está lavando os nossos pés? O Pedro não queria deixar Jesus lavar os pés dele, porque Jesus estava se colocando numa condição de servo, numa condição de escravo de Pedro, e o Pedro se assustou com isso, se indignou, não queria aceitar de jeito nenhum. Mas o Pedro não tinha dúvida a respeito de por que Jesus estava lavando os pés dele. A gente às vezes pode se perguntar isso: por que será que Jesus fez isso? Pessoal, Jesus lavou os pés que estavam sujos. Porque é assim que Jesus demonstrava amor pelas pessoas, é assim que Jesus amava as pessoas, é assim que Jesus ama as pessoas. Foi assim com aquele cego. Foi assim com aquele cego. Jesus queria saber qual a sua necessidade, o que você precisa, o que você quer que eu faça por você. Então Jesus está dizendo: vocês viram, façam da mesma maneira, amem uns aos outros, da maneira como vocês perceberam que eu amei vocês. Prestem atenção nas necessidades das pessoas com quem vocês se relacionam. Prestem atenção em como elas estão. Olhem para elas. Se vocês não olharem para elas, vocês não serão capazes de amá-las. Vocês não serão capazes de amá-las se vocês não olharem para elas, se vocês não perceberem como elas estão. Então Jesus, ele dá uma ordem muito simples, muito clara: amem uns aos outros, essa é a minha ordem, esse é o meu mandamento, essa é a minha vontade, esse é o meu ensino. Mas ele dá uma instrução também: façam isso da maneira como vocês me viram fazer. O amor é visível. O amor é visível. Olhem para as pessoas. Vejam as pessoas e se importem com o que vocês virem. Se importem com o que vocês virem. Mas Jesus também dá uma razão, Jesus também dá um motivo para essa ordem de amarmos uns aos outros. E é um motivo que vai bem além de isso nos proporcionar uma experiência bacana de comunidade que ama uns aos outros. Porque isso por si só já seria uma boa razão, né? Fazer parte de uma comunidade de pessoas que amam umas às outras já é uma boa razão para a gente amar uns aos outros. Mas Jesus diz o seguinte: olha, eu quero que vocês amem uns aos outros, porque é com isso que todos saberão que vocês são meus discípulos. E eu não acredito que Jesus está aqui dizendo assim: essa é a condição para que as pessoas saibam que vocês são meus discípulos. Não acredito que ele está falando aqui de uma relação de causa e efeito. Se vocês amarem uns aos outros, então todos saberão que vocês são meus discípulos. Não acho que é só uma relação de causa e efeito. O que eu entendo que Jesus está dizendo é o seguinte: é assim que eu espero que os meus discípulos sejam percebidos como meus discípulos. Na hora de trazermos a nossa oferta aqui, nós lemos aquele texto lá de Antioquia, onde pela primeira vez os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos, de pequenos cristos. onde pela primeira vez as pessoas disseram assim: nossa, eles dizem que seguem a Jesus e realmente eles se parecem com Jesus. Onde foi que aconteceu isso? Onde foi que pela primeira vez as pessoas disseram: eles realmente se parecem com Jesus, a ponto de passarem a chamar os discípulos de Jesus de pequenos cristos, de cristinhos? Lá naquela comunidade, em que quando chegava alguém com uma notícia do tipo: pessoal, vai ter fome em toda parte, vem aí uma fome. Eles imediatamente pensaram: puxa, os nossos irmãos lá de Jerusalém. Interessante que a fome estava para vir ainda, mas eles já levantaram uma oferta. Já levantaram uma oferta para os irmãos de Jerusalém. Porque ser discípulo de Jesus é ser gente assim. Sabe que quando, hoje de manhã, na verdade, na nossa primeira celebração, enquanto eu falava aqui, eu lembrei de uma história, que talvez eu até tenha contado alguma vez já. Mas aconteceu quando nós estávamos lá no Morro do Borel, no Rio de Janeiro, passando uma semana ali, um fim de semana, servindo junto com os nossos irmãos da Jocum. E em um determinado momento, eu estava junto com Marcelo Urbani, presbítero aqui da IBAB, e nós iríamos descer o morro para fazer alguma coisa. Estávamos ali entrando no carro e estava começando a chover. E tinha um homem cego descendo o morro. E o seu acompanhante se aproximou de nós e perguntou: olha, vocês poderiam nos dar uma carona até lá embaixo para nós pegarmos o ônibus? Vocês podiam nos dar uma carona até o ponto de ônibus? O Marcelo disse que sim. Eles entraram no carro. Enquanto estávamos descendo, o Marcelo perguntou onde eles iam. Eles disseram que iam ao hospital, aquele homem cego ia para uma consulta médica. Disseram qual hospital era, e o Marcelo, que conhece um pouco o Rio de Janeiro, imediatamente disse: olha, eu não posso levar vocês até lá, mas eu posso levar até determinado ponto, assim, assado, e dali vocês vão de táxi. Aquele cego deu uma risada na hora. Um guia diz: táxi? Sabe nada, inocente. Você acha que eu vou andar de, vou pegar um táxi? Falou: não. Ele falou: me deixa no ponto de ônibus, está tudo certo. Ele falou: não, eu levo, até tal lugar dá para levar. Eu levo e ali vocês pegam um táxi. Ele disse: moço, eu não ando de táxi, eu não tenho dinheiro para táxi. Por favor, me deixa no ponto de ônibus. E o Marcelo: não, eu não estou falando para o senhor pagar o táxi. Eu vou dar o dinheiro do táxi para o senhor. Nesse lance de seguir a Jesus aqui, o Marcelo já passou de ano de mim um pouquinho aí. Eu estou atrás. E aquele homem ficou muito constrangido, muito desconcertado, e disse: não, não precisa, por favor, me deixa no ponto de ônibus. Até que o acompanhante dele virou para a gente e perguntou assim: vocês são da Jocum? E nós respondemos: nós não somos da Jocum, mas nós somos amigos deles, nós estamos aqui com eles, estamos trabalhando junto com eles aqui nessa semana. Então o acompanhante do cego virou para ele e disse: seu fulano, é melhor o senhor aceitar. É melhor o senhor aceitar, porque é o seguinte: esse pessoal aqui é da Jocum, é jovens com uma missão, eles ajudam as pessoas. Não adianta o senhor querer discutir, o senhor vai perder. E eu pensei: puxa, que bacana a maneira como os nossos irmãos da Jocum, os discípulos de Jesus que estão ali vivendo no Morro do Borel, se relacionando com aquela comunidade, que bacana a maneira como eles são percebidos. Que bacana. amem uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês amarem uns aos outros, vocês vão ser o tipo de gente que as pessoas vão olhar e falar assim: ó, eles são assim. Eles são assim, eles amam as pessoas, eles são assim, eles ajudam as pessoas. Não se preocupe, não fique constrangido com isso. Eles são assim. Eles são assim. Eu acho interessante o que está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos. Em determinado momento, muita gente se convertendo, muita gente se convertendo, e diz que os cristãos, aqueles que criam, à medida que criam, eles passavam a se reunir todos juntos no pórtico de Salomão, ali na entrada do templo, para conversar sobre a Bíblia, e ali Pedro pregava. E diz o seguinte, que aqueles que não criam, não ousavam se juntar a eles. Não ousavam se juntar a eles. Eu até entendo por quê. Primeiro, que tinha uma perseguição sendo desencadeada. Segundo, porque tinham Ananias e Safira que tinham caído mortos lá, porque falaram uma mentira. Mas diz assim, os que não criam não ousavam se juntar a eles, mas todo o povo os admirava. Cara, você pode imaginar isso, que houve um tempo em que os discípulos de Jesus eram pessoas admiradas por todo o povo? Admiradas por todo o povo. Por quê? Porque eles estavam começando a obedecer essa ordem que Jesus deu. Amem uns aos outros. E porque eles entenderam que a maneira de obedecer essa ordem era seguindo a instrução que Jesus deu. Façam da maneira como vocês me viram fazer. Façam da maneira como vocês me viram fazer. E eles entenderam que era isso que Jesus queria que as pessoas entendessem, que é ser discípulo de Jesus. O que é ser discípulo de Jesus? É amar as pessoas. Como é que é ser discípulo de Jesus? É o seguinte, a gente ama as pessoas. Só isso? Você acha pouco? Só tudo isso, a gente ama as pessoas. E eu fico pensando, quando foi que a gente aprendeu essa tortura evangelística de dizer assim: confessa, senão você vai para o inferno. Você quer ser um discípulo de Jesus? Então confessa. Confessa os seus pecados, confessa que Jesus é o Senhor, senão você vai para o inferno. Jesus diz, amem as pessoas. Amem as pessoas. E as pessoas vão entender que ser meu discípulo é amar as pessoas. E as pessoas vão desejar se tornarem meus discípulos também. Porque é muito desejável viver numa realidade onde as pessoas amam umas às outras. É muito desejável. É muito desejável. Não é simples, pessoal? É simples, né? E eu me pus a pensar, Deus do céu, o que que me atrapalha? O que me atrapalha de obedecer o teu mandamento? E a hora que eu pensei nisso, algumas coisas me ocorreram. Eu acho que Deus estava querendo falar com você, não era comigo. Umas coisas me ocorreram. Primeira, Cláudio, o que te atrapalha? Primeiro é você mesmo. O que atrapalha é você, que não quer fazer isso. O que te atrapalha é você, que escolhe fazer de conta que não entendeu que ser discípulo de Jesus é amar as pessoas. Prefere entender que ser discípulo de Jesus é não faltar na igreja, é assumir um monte de voluntariado, é dar o dízimo, é... E aí você finge que é discípulo de Jesus, fazendo tudo, menos amando as pessoas. E você se torna uma pessoa daquelas que Jesus costumava respeitosamente chamar de hipócrita. Outra coisa que te atrapalha, Cláudio, é o seu egoísmo. Há momentos da vida em que você pensa em si mesmo de uma maneira doentia, de uma maneira muito exagerada. Aliás, você pensa só em você mesmo. Não tem como você viver como meu discípulo se você se preocupa demais com você mesmo. Não sobra espaço para você olhar para as outras pessoas, para você se importar com as outras pessoas. Seu egoísmo, de vez em quando, te atrapalha. Também me ocorreu que o meu preconceito me atrapalha. Meus preconceitos que me fazem discriminar pessoas e que me fazem escolher amar as pessoas que pensam como eu, que agem como eu, que gostam do que eu gosto, que acreditam no que eu creio. Que é uma outra maneira de eu amar só a mim mesmo, né? Eu amo qualquer coisa que pareça comigo. O resto eu discrimino. Considero indigno do meu respeito, da minha atenção, do meu olhar. Que dirá achar que essas pessoas podem ser consideradas discípulos de Jesus? Não pensam que nem eu, não agem que nem eu. Jesus falou, não vai rolar você ser meu discípulo, você não vai conseguir amar as pessoas se você não vencer o seu preconceito. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem, se vocês amarem uns aos outros. Como assim, Senhor? Olhem para os outros. Percebam, percebe o outro. Perceba como ele está e o que ele precisa. Entenda que é essa a marca que eu quero que o meu discípulo tenha. É simples, é simples. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pedir para a banda subir aqui, para nós terminarmos a nossa celebração cantando. O que você pode se perguntar hoje à noite? Primeiro você pode se perguntar o que, que Deus está falando com você. Você pode se perguntar se você está entendendo que Deus está falando alguma coisa com você. O que é que você entendeu? Que é isso que a gente deve se dedicar, o que a gente entendeu. Segundo, você deve se perguntar se você está com esse coração aberto para viver como discípulo de Jesus, para amar as pessoas. Se você concorda com isso, que ser discípulo de Jesus é amar as pessoas, e que o amor a respeito do qual Jesus fala é visível, tem sentido você responder isso aí para você? Se você crê nisso, se você entende assim, essa porção da Escritura também. Porque se você entende de outra maneira, certamente o que Deus está falando com você é alguma outra coisa hoje. E finalmente, eu acho que vale a pena a gente pensar o seguinte, de maneira muito específica e muito simples. A quem é que eu tenho resistência em amar? A quem é que eu tenho me negado a amar? Talvez seja uma pessoa específica, talvez seja um grupo de pessoas, talvez seja um perfil de pessoa. A quem é que você se nega a amar, se recusa a amar, ou tem dificuldade de amar? E que de repente teria sentido você agora curvar sua cabeça e dizer assim: Jesus, eu sou seu discípulo. Eu não estou brincando, eu não estou fingindo, eu não estou fazendo de conta que sou seu discípulo. Eu quero viver da maneira como você ensina. Eu quero ser o tipo de gente que você diz que a gente deve ser. Me ajuda a amar essa pessoa. Talvez faça sentido você dizer: Jesus, hoje eu vou pedir perdão para alguém. Jesus, hoje eu vou mudar o meu jeito de me referir a essa pessoa ou a essas pessoas. Meu jeito de olhar para elas, meu jeito de tratá-las. Eu estou mudando agora. Estou mudando agora, sabe por quê, Jesus? Porque eu sou seu discípulo. Eu sou seu discípulo. Perdão aí que eu tenho repetido de ano, né, Jesus? Mas eu sou seu discípulo. E finalmente pode ser que tenha sentido hoje você dizer assim: Jesus, eu entendi hoje uma coisa que eu não tinha entendido. E entendi o seguinte, que eu tinha já feito uma escolha de ir para o céu, eu já tinha feito uma escolha de largar um comportamento ruim, um vício, eu já tinha feito uma escolha de trocar de religião, mas eu não tinha escolhido ser seu discípulo. Estou me tocando aqui que eu não tinha escolhido ser seu discípulo, Jesus. Eu não tinha me dado conta dessa possibilidade, desse convite. E eu quero hoje dizer: Jesus, me inclui aí na lista dos seus discípulos. Me inclui na lista dos seus discípulos. Manifesta o teu Espírito Santo na minha vida para que ele me ajude, para que ele ilumine os olhos da minha mente, para que eu entenda. E eu quero mudar de vida. Eu quero trocar minha vida pela vida que o Senhor ensina. Eu sou seu discípulo a partir de agora. A partir de agora eu sou seu discípulo, Jesus. Enfim, se você entende que Jesus está conversando com você hoje, e especialmente, se você está conversando com Jesus e você quer fazer isso de maneira um pouquinho mais radical, de maneira um pouquinho mais explícita, assumir diante da igreja, diante de Deus, que você está dando um passo na direção de Jesus hoje, de se tornar discípulo, ou de voltar para uma vida coerente com o fato de que você é discípulo de Jesus, sai do seu lugar, vem aqui, vamos orar juntos, se isso faz sentido para você. Gostaria muito de orar junto com você hoje à noite. Alexandre pode cantar uma canção e depois nós vamos orar.
Só por hoje, e o amanhã não me pertence, não. Assim prossigo, e muito mais eu me descubro. O tempo passa, o modo, o jeito, pouco importa. É preciso aprender a viver. É verdade, a vida é curta, mas não precisa ser pequena, não. É preciso aprender a viver. Por isso eu vou viver sem nada mais. De cada vez, o que eu quero mais é te chamar de pai e ter o teu amor vendo aqui em mim. Por hoje, e o amanhã não me pertence, não. Oh. Assim prossigo, e muito mais eu me descubro. Oh. E quanto mais o tempo passa, do jeito pouco importa, é preciso aprender a viver. É verdade, a vida é curta, mas não preciso ser pequena, não. É preciso aprender a viver. Por isso eu vou viver sem nada mais perder. De cada vez, o que eu quero mais é te chamar de pai e ter o teu amor vivendo aqui em mim. Chamar de pai e ter o teu amor vivendo aqui em mim.
Deus eterno, Deus amado. privilégio, Senhor. Que privilégio que é Jesus em nós. Teu Santo Espírito derramado sobre as nossas vidas, para que possamos ser corpo de Cristo, para que possamos ser discípulos de Jesus, para que possamos ser pessoas vivendo de um jeito que manifesta a presença do próprio Jesus, onde quer que estejamos. Obrigado, Senhor, pela possibilidade de trocarmos a nossa vida pela vida que Jesus ensina. E obrigado, porque a vida que Jesus ensina é tão simples, porque o fardo de Jesus é tão leve, o jugo de Jesus é tão suave. Amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Obrigado, Senhor, porque este convite de Jesus e esta ordem de Jesus vem embrulhada no amor de Jesus que nós experimentamos. Obrigado porque quando Jesus nos convida a amar, imediatamente nós nos lembramos do amor de Jesus por nós. Nós nos lembramos do Teu amor por nós, da maneira como o Senhor nos trata, mesmo nós sendo do jeito que somos. Louvado seja o Teu nome. E Pai, para a honra e glória do Teu nome, nós somos discípulos de Jesus, sim. Para a honra e glória do Teu nome, nós nos dedicamos e nos dedicaremos a obedecer este mandamento. Para a honra e glória de Jesus, as pessoas com quem nos encontrarmos vão experimentar o Teu amor, vão experimentar o que é serem amadas, vão experimentar o que é serem olhadas com respeito, com dignidade, com bondade, com generosidade, com misericórdia, porque nós somos discípulos de Jesus. Pai querido, talvez hoje alguns aqui que decidiram hoje seguir a Jesus, Pai, que eles experimentem a Tua presença de maneira muito especial, que Teu Espírito Santo seja derramado sobre a vida deles e que eles possam discernir a voz amorosa do Teu Espírito, dizendo que sim, são Seus discípulos, mas que são Teus filhos amados. Que possam ouvir a voz do Teu Espírito Santo dizendo, seus pecados estão perdoados. Que possam ouvir a voz do Teu Espírito Santo dizendo, o Pai ama vocês, o Filho ama vocês e o Espírito Santo ama vocês. Sim, Senhor. E aqueles que hoje estão dizendo, Senhor, eu quero voltar, estou me lembrando que sou discípulo e quero voltar para uma vida de discípulo de Jesus. Nos recebe, Pai, e nos recebe todos os dias, nos ensina a voltar todos os dias, que todas as manhãs, quando acordarmos, alcançados pela Tua misericórdia, nós voltemos para a nossa decisão de viver como discípulos de Jesus de Nazaré. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.